Olá, eu sou Renata Mendes.
E eu sou Paula Dib, da Rede Artesol.
Preparamos esse podcast, Boas Práticas, dedicado especialmente às artesãs e aos artesãos do Brasil.
Aqui vamos falar dos principais desafios da produção do artesanato tradicional no país.
Cada capítulo do programa, conversamos com especialistas que oferecem dicas preciosas sobre identidade, desenvolvimento de produto, gestão, comunicação, comercialização e as melhores formas de se conectar com o mundo através da internet.
Escute, compartilhe e mande seus comentários e sugestões através do site e das redes sociais da Artesol.
Estamos aqui em mais um episódio do podcast, hoje falando sobre produto, com uma mesa deliciosa, porque vocês não veem um sorriso, nossa. Estamos com dois convidados muito queridos, muito especiais, e o Renato Imbroise, Sérgio Matos. E a gente vai pedir para que eles se apresentem, por favor, meninos. Quem são vocês?
Bom, quem eu sou? Eu sou Renato Imbroise, nascido no Rio de Janeiro, artesão. Comecei como artesão com 14 anos de idade. E depois, nesses anos todos, passei de artesão para consultor, para empresário e design de artesanato. Então, é isso que eu faço na minha vida nesses 40 e poucos anos de carreira.
Nossa, que beleza. Começou aos 6 meses de idade.
Não. Comecei com 14, estou com 58 anos, né? E antes desse, de 14 até uns 19, eu trabalhava sozinho fazendo tear, né? Tecelagem manual. E aí me mudei para São Paulo com 19 para 20 anos. E aqui em São Paulo eu comecei ainda uma escola de tecelagem manual na década de 80. E essa escola era uma escola onde eu comecei a pesquisar a tecelagem no interior de Minas Gerais, onde eu já vivia desde a minha infância, porque minha avó e minha mãe tinham casa no sul de Minas Gerais. E aí comecei a trabalhar com essas artesãs junto comigo, num povoado de 320 habitantes, onde eu estou até hoje. E isso me deu uma vontade de aplicar o que eu estava fazendo ali em outros lugares. Aí veio logo em seguida, porque assim, durante muito tempo, até 96, eu fiquei muito envolvido só no Muquem, com as tecelãs no Muquem. E eu comecei a desenvolver esse lugar, trazendo sempre o que elas sabiam fazer, inovando junto com elas, né? Mas aí começou o programa Sebrae em 96, e aí me chamaram para pensar nesse programa logo em Brasília. E aí de lá eu comecei a viajar muito o Brasil, e aí vieram vários outros programas e empresas me contratando. Então viajei muito o Brasil, fazendo o que eu aprendi ali no Muquem, né? Aprender a desenvolver produto, a comercializar o produto, a organizar a comunidade, a criar a marca dessa comunidade, né? Mas paro por aqui e a gente volta numa outra pergunta.
Sérgio, conta pra gente um pouquinho sobre você.
Bom, gente, sou Sérgio, sou designer, né? Nasci no Mato Grosso, vivi lá durante um bom tempo. E acabei me mudando para o Nordeste em 2001, né, para Campina Grande, na Paraíba. E essa mudança no Nordeste acho que mexeu bastante comigo, com a minha ideia do que eu queria, né? Porque tudo que eu via lá no Nordeste eu achava interessante, era diferente do lugar que eu morei, que eu vivi, né? E tudo isso começou a ser fonte de informação para projetos de produtos. Então, acabou que eu me juntei a pequenos produtores, né? Pequenos artesãos, né? O cara que tinha serralharia no fundo de casa. Então eu me juntei a eles para poder fazer produtos, para desenvolver produtos, mas todos com uma pegada feito à mão, né? E eu acho que isso que fez com que os Sebraes, né, que eu faço consultoria hoje, me chamasse para desenvolver produtos para comunidades. Então, comecei na Paraíba, né? Depois fui para o Amazonas, que para mim é o encanto do meu trabalho. Assim, eu fico feliz demais quando eu vou para lá. E trabalhando com comunidade indígena lá, né? Que era, nossa, é quase um sonho. Assim, eu falo que é um privilégio você poder trabalhar com comunidade indígena, né? Porque é um privilégio eles te aceitarem na comunidade, conversarem com você, mostrar toda a identidade, né? E isso é muito, muito rico para mim, né? Então eu fico bem, bem feliz de estar nisso.
Tá bom, muito bem. É, você vai falando assim, né? A gente vai falando das pessoas, né? Vai entrando nesse lugar. Você fala comunidade indígena, o Renato fala de estar lá junto com as pessoas, né? Isso, eu acho que é o que meu coração começa a bater mais forte na hora, sabe? Que eu vou escutando essas coisas, a pessoa, os saberes, o que eles têm, o que eles compartilham, né? E isso vai dando pra gente essa noção, assim, a gente que já acessou isso, sabe, da potência, né? Vai lá e sente aquilo tudo. E quando a gente hoje, né, vai falar sobre produto, né, e a distância, né, de um jeito distante, eu acho que o que a gente vai ter que contar um pouco, né, sobre como a gente chega nesses lugares e como tudo isso chega na gente, né, para inspirar um pouco as comunidades que estão escutando a gente e tentar trazer algumas luzes, assim, né, para possíveis caminhos.
Tem perguntas até, né, alguns artesãos, artesãs, fizeram pergunta de, ai, olha, a gente quer muito criar novos produtos, como é que a gente faz? Então, a gente achou que podia ser legal começar essa conversa, que já começou, perguntando sobre o processo, né? Como é que é chegar em cada lugar único, e começar o processo de desenvolvimento de produto para cada um de vocês, para os diferentes olhares.
Tá bom, então é assim, olha. Então, primeiro eu acho que assim, chega. É claro que a gente precisa observar o todo, não é só aquele artesão específico, né? Mas a gente observa o todo. Então, você tem que estar aberto para receber e observar tudo que está acontecendo ali no entorno. Desde, não é só o desenvolvimento ali do produto, é a comida, é a maneira de como eles vivem, é a dança, é o jeito de falar, tudo isso é a mistura de cores, é a maneira de como vive, a arquitetura. Então, tudo isso vai trazendo materiais para a gente desenvolver melhor a ideia junto com cada um deles. Mas, no meu caso, assim, funciona muito conversando com cada um e observando o que cada um consegue trazer, assim, o que é melhor para ele, assim, qual é a técnica melhor, aonde ele se encaixa melhor, o que ele sente melhor produzindo, né? E aí eu vou começando dando alguns desafios, né? Então, um exemplo, agora, né, bem recente, estou trabalhando com as quebradeiras de coco no Maranhão. E as quebradeiras de coco ali na Estrada do Arroz, a vontade delas sempre era de melhorar, de fazer um sabonete. E como é que a gente embala esse sabonete? Com pessoas que desenvolvem a cestaria, como é que eles carregam o coco do babaçu? Então, essa cesta que vem embalando o coco, né, e que embala as crianças, porque muitos também dormem nessa cestaria, no cofo. Então, a embalagem toda do sabonete vai estar dentro da palha do coco babaçu, né? E aí a gente começou a desenvolver uma série de produtos com a palha do babaçu e junto, que é uma região que tem também muitas palmeiras, como o Buriti, elas tinham muito interesse. Eu senti que tinha muito interesse de aprender a retirar o linho do Buriti, que não dominavam, apesar do Maranhão ser um forte produtor de Buriti, de trançado de Buriti, macramê e tudo. Nessa região do Maranhão, não. Então, você traz o know-how, né? Você traz essa possibilidade de delas aprenderem. E aí, aos poucos, a gente vai desenvolvendo. Nada é assim. É muito difícil você conseguir, numa ação rápida de uma semana, você conseguir um desenvolvimento de um produto que fique 100% acabado, resolvido e que gere uma renda boa para essa comunidade, que pense na escala produtiva e tudo isso. Então, esse processo todo, a gente está em 6 meses, essa primeira etapa, e a gente acredita que a gente vai ficar pelo menos 2 a 3 anos, né? Isso é um apoio, um patrocínio da Suzano, e já entende que precisa ser assim, né? Agora, tem vários outros casos, esse é um.
Bom, o meu processo nas comunidades... acho que bem parecido com o teu. Eu vou uma semana antes nas comunidades, né, passo uma semana com eles, vendo que tipo de técnicas que eles usam, que tipo de material, tintura, que eles têm de história para contar, para a gente usar isso como conceito do produto, né? Quando eu trabalho com comunidade indígena, aí é uma preocupação maior ainda, porque eu estou lidando com uma cultura ancestral, né? E eu não posso descaracterizar isso. Não posso chegar lá e pedir para que eles façam coral, coisas que não têm nada a ver com eles. Então, aí essa uma semana de convivência, que é nesse diálogo, a gente consegue criar os produtos numa parceria mesmo, né? Eles entram com ideias, eu entro com outras ideias. Essa junção, eu acho, do design com o artesão, eu acho que é muito bacana, porque são dois mundos completamente diferentes, né? Então, essas comunidades dominam uma técnica, dominam o artesanato, mas elas não sabem sobre mercado, né? O que o mercado está precisando, o que vende, né? Eu acho que é aí que a gente pode entrar e ajudar, né, direcionando para que tipo de produto que a gente possa produzir. Vou citar um exemplo de uma comunidade em São Gabriel da Cachoeira. Uma comunidade, eram 8 etnias que eu estava trabalhando. E aí eu passei 10 dias falando para eles, então vamos fazer a fruteira, né? Vocês estão tecendo a fruteira. Só no último dia, uma das artesãs me perguntou: professor, o que é fruteira?
Olha só, nada é óbvio, né? É,
exato, aí que eu me toquei, falei, caramba, não tinha noção de quanto é distante isso, né, nossa cultura. Então, agora eu explico tudo o que é, né, antes, o que a gente vai fazer. E para ela, a fruteira era uma árvore que dá frutos.
Ai, que lindo.
Exatamente.
Do seu ponto de vista, do seu contexto, né?
Exato. Eu acho que por isso que essa união, eu acho que é benéfica pro artesanato.
Eu estou sentindo aqui que a gente fala muito assim, tem uma escuta grande, né? E a escuta, ela é de tudo que tem nesse lugar, né? Então, para os artesãos que nos escutam, assim, né? Agora falando, acho que é um convite enorme para parar, né, lavar os olhos um pouquinho, que estão tão acostumados a olhar para tudo que tem lá, né, como coisas óbvias, assim, né, tem, isso aqui tem demais, assim, porque isso para mim é uma grande surpresa, né, quando a gente chega lá, a gente olha tudo com esse olhar fresco, né, que fala, nossa, olha para isso, que maravilha, isso aqui... Que é isso? Que marmota, né? Que a gente escuta lá em Brumadinho. Que marmota?
Que é do cotidiano,
não é,
né?
Nada, não? Que você tá olhando esse negócio? Mas isso é maravilhoso, né? Então, assim, lava os olhos e olha de novo, né? Olha em volta, vê o que você tem, assim, né? De precioso. É uma dica, né?
E que a gente, na verdade, faz coisas muito parecidas, né? A gente é muito pouco turista da nossa própria cidade, a gente repara muito pouco nos nossos caminhos cotidianos. Então, ser esse estrangeiro da própria terra, né? Esse olhar fresco, um olhar de criança, de descoberta. Então, pode ser, podemos dizer que é um bom ponto de... um pontapé inicial para a criação... para a criação, para o processo de criação de produtos.
Isso de olhar o óbvio do dia a dia, assim. Por exemplo, eu sou do Mato Grosso. eu nunca consegui criar um produto que tivesse uma referência do Mato Grosso, né? Mas quando eu fui para Paraíba, aquele outro novo mundo, e aí tudo era fresco, né? E aí sim, minha identidade ficou mais amarrada ao Nordeste do que ao Mato Grosso, onde eu nasci.
Colônia de Mulheres do Mato Grosso.
Do Mato Grosso,
Rio do Sesc. Fez uma pergunta com relação à criação de produtos para mercado local, né? Então, elas falaram que é muito bacana a história e a percepção de criar produtos belos e uma percepção de sofisticação até para mercados. E perguntaram sobre o local. Como é que a gente faz quando a gente faz uma produção que não é absorvida ou consumida pelo mercado local? Isso é um problema, não é um problema? Como é que vocês olham isso? Então, na verdade, eu acho que tem uma pergunta maior no fundo disso, que é para quem, né? Para quem a gente cria? Para que mercado? Como é que a gente identifica para quem a gente vai vender?
Então, eu acho que sempre é importante a gente fazer uma linha grande onde a gente vai dividir isso para vários mercados. Assim, dentro desse processo de desenvolvimento, isso sempre acontece, né? É claro que a gente pensa também no mercado que elas não conseguem acessar, foi exatamente um pouco o que o Sérgio falou. Esse outro mercado vai ter um outro valor agregado, uma outra possibilidade de um outro olhar para elas, né, do que elas não imaginavam, é aí que está a junção. Mas o mercado local é super importante, sempre fazer um produto para ali, né? Então, eu sempre penso, o que está sendo mostrado fora de lá, como foi o caso dele dizer da fruteira. A gente também teve casos quando eu fui para o Capim Dourado em 96, 97, também se falava de jogo americano, uma coisa que não era usado ali, né? Então, isso marcou aquele suplado jogo americano e isso se espalhou muito, né? Hoje elas entendem mais para que uso vai, para quem que vai comprar, e aquele valor que era diferenciado que não compra no mercado local, né? Mas acho super importante fazer sempre, né? E ter essa cartela de valores, né? Não ficar muito preso a uma linha só de produtos. Dentro do possível, dentro do tempo de projeto, a gente sempre consegue fazer.
Bom, eu tenho feito nas comunidades, normalmente eu faço 4 produtos, desenvolvo por consultoria, e 3 produtos eu coloco uma carga maior de material, de tempo de produção, porque vai direcionado para um outro mercado que paga, que consegue pagar pelo valor justo desse produto.
Desse tempo de trabalho,
justo.
Desse tempo, né?
Nas comunidades, para vender nas comunidades, as pessoas acabam trocando, né, as peças porque ninguém quer pagar o mesmo preço que uma loja paga, por exemplo, em São Paulo. Elas acabam trocando por roupa, por comida, algo assim. Eu acho que é muito uma questão talvez de autoestima também, né, do local, não só das artesãs, mas a cidade, por exemplo. Na Paraíba, acho que você já trabalhou com elas lá, Renato, com as meninas da Renda.
Da Renda.
É, isso. E aí elas estavam me contando uma vez que elas morriam de vergonha de usar a Renda, né? Então elas produziam Renda para o Brasil inteiro, mas na cidade delas, se elas saíssem com a Renda, elas se sentiam envergonhadas, né? Então, depois de muitos anos, quando elas ficaram conhecidas pelo trabalho, aí sim, hoje elas usam, né, a Renda, usam bolsas, usam a blusa, né? Então, eu acho que depende muito do local, né? Depende se a gente estiver fazendo, talvez, numa cidade maior, que tenha mais uma, digamos, uma pluralidade de pensamentos aí, a gente consegue introduzir um produto desse com mais facilidade, até mesmo pela questão da renda também, né? Talvez nas cidades ou nas comunidades não, a gente não consiga vender num preço justo, né?
Mas acontece que eu tenho sentido, acho que nesses 20 anos para cá, ou um pouquinho mais, mas 20 anos, com esses vários programas de apoio ao artesanato, né? Eu tenho sentido que os próprios artesãos também começam a valorizar mais o que fazem. E nessa valorização do que fazem, eles também acabam usando mais. Tem um exemplo assim, muito meu de anos, assim, lá em 96, 97, quando eu fiz trabalho com panos de prato, eu achei que assim, o pano de prato, que era um valor que ia ser alto na época, a própria comunidade começou a consumir, porque chamou muita atenção. E aí isso me deu esse estalo, poxa, é importante fazer uma coisa que a comunidade assuma. E isso eu tenho visto em vários lugares, na Ilha do Ferro, eu vejo as casas sendo decoradas com as cortinas, ou com os tapetes, ou com os móveis feitos por lá. E eu tenho passeado pelo Brasil, então eu estou vendo isso. E aí não é só isso, tem as cabritas de Boa Vista, que fazem um trabalho com chita, que eu vejo elas usando também. Agora, eu acho que cada uma consegue fazer um valor diferenciado para a sua comunidade. Isso que eu acho que é legal, né? Que acontece.
Eu gostaria de ouvir vocês falarem um pouco disso, porque quando a gente ouve falar que na comunidade tal as pessoas passaram a usar a bolsa ou a toalha de mesa, revisitaram aquilo com um olhar muito mais apropriado de, puxa, isso é da terra e isso também é meu. Como é que vocês sentem, assim, existe uma mudança, ou isso só estava adormecido e aconteceu, ou o processo de desenvolvimento de produto também tem esta função, né, de despertar, das pessoas se apropriarem e terem aquilo como delas. Como é que é isso para designers, né? A gente tem tanto uma questão de autoria, não autoria.
Vai, Sérgio, começa você.
Bom, em relação à autoria, eu digo que eu sou coautor das peças, né? Porque a comunidade com certeza tem a sua identidade, tem já, sei lá, o trabalho que vem desenvolvendo. Né, coisas que eu não sei fazer, né, toda a informação que eu junto nessa primeira semana de conversa com eles, eu uso essas informações que são deles, que são próprias deles, são do conhecimento deles, tipo tramas, materiais e tudo isso eu levo para o estúdio para desenvolver os produtos, né? Então, a autoria com certeza é dos dois, né, tanto do artesão quanto do designer.
E se vocês percebem que as pessoas se interessam mais por criar as coisas, se tem um potencial criativo, que é quando você começa a cutucar, nossa, que você gosta mais de fazer, isso, tem alguma coisa que desperta mais, também quero criar produtos, como é que é esse negócio?
Eu acho que tem assim, sabe, tem alguns casos que marcaram assim nesse percurso todo, né? Tem sim essa conversa, esse diálogo, essa troca, e aí você vai. É muito parecido também como o Sérgio faz, a gente dá alguns desafios para quem realmente consegue superar, então tem desafios difíceis, seja de tamanho, seja de técnica, seja de formato, e tem algumas pessoas que realmente se sobressaíram, né? E que hoje, isso era uma discussão muito grande lá em Brasília, porque eu fiquei 15 anos, né, trabalhando com o Sebrae em Brasília, e tem um artesão que vocês devem conhecer, o João de Fibra, né? O João de Fibra, assim como a Mariana, assim como a Rose, isso numa época que era final dos anos 90, começo dos 2000. Eles queriam muito, eu sentia muito a vontade de entender qual era esse processo criativo meu junto com eles, para eles depois futuramente fazer isso sozinho, né? E isso se deu, né, em vários lugares, em lugares que eu fiquei um pouquíssimo tempo e que eu vi depois desenvolvimentos, aprendendo essa troca, que eles fazendo isso sozinho. Então, um grande exemplo é o João. O João hoje, ele sempre falou, eu quero ser um artesão design, né? Assim como a Rose, né? Assim como a Mariana, E aí vem também uma demanda de mercado junto com eles, o que, que querem de desenvolvimento. Eles hoje conseguem e fazem sozinhos, né? Quando a gente consegue passar, e aí isso foi de uma série de aprendizado, não é só, porque foram muitos encontros e muitas vivências deles com esse outro mercado. Sem distanciar de onde eles estão e virem, é muito difícil, né? Para que público que ele vai vender o tal cesto, aquela tal luminária? Eu me lembro, uma das primeiras peças que eu fiz com ele, que é uma bolsa cheia de tramas dele, eu primeiro fiz. A grande maioria das vezes eu faço assim, o que cada um faz? Vamos fazer um mostruário do que vocês fazem. Eu quero entender as técnicas que vocês usam a partir desse mostruário de tramas, de cores, de formas. Aí a gente começa a desenvolver a coleção, né? Por isso, você falou uma coisa assim, que a gente chega nos lugares e a gente se entra profundamente, assim. Não tem como não entrar para absorver isso tudo, né? E aí é que essa intimidade vem e aí um começa a respeitar mais o outro e nesse respeito é que a coisa acontece, entendeu?
Quando... Assim, eu tenho a impressão, né, de que a gente, quando tá na comunidade, a gente vai para se relacionar, né? E na relação é que a mágica acontece, porque é no encontro mesmo que a coisa acontece, né? É nessa hora de olhar e entender tudo que a pessoa sabe fazer, é na hora de perceber, né, de sentar e comer junto... É na hora, né? É nessa hora que o encontro acontece e os encantamentos também, né?
Tem uma pergunta com relação a vender para grandes marcas, né? Então, tem duas perguntas relacionadas a isso, assim. Uma, então, por exemplo, de grupos das próprias rendeiras da Paraíba que vocês estavam falando, né? Então, de... As lojistas que encomendam, né, essas rendas, e eu não é nem julgamento de valores, mas é de como estabelecer boas relações, assim. Então, às vezes, as produtoras, elas têm duas sensações com relação a essas encomendas, a essa demanda. Uma que ótimo, que é uma demanda frequente, tem encomenda frequente da renda, agora a gente tem para onde escoar, tem um bom cliente, e outro que sentem que não é uma relação muito justa, assim. Se sentem meio presos a um cliente só. Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. E outra é com relação a grandes lojas, tipo Tok, tipo Etna, enfim, né? Como chegar nesses mercados, assim, né? Como é que tem uma organização de produção, de controle de qualidade, de entrega, e alguns grupos de artesãos têm esta relação, né? Então, grupos que ainda não têm perguntam um pouco como é que é o desenvolvimento de produtos para marcas que já têm volume de lojas.
Então, nesses casos, assim, como eu te falei lá de Brasília, a gente conseguiu colocar vários deles, porque foi uma sequência de trabalho, né? De participações em feiras, de visitas a esses clientes e tudo. Então, se conseguiu. Então, por exemplo, caso dos panos de prato, caso de jogos americanos e tudo, porque houve um treinamento muito grande, né? E o crochê naquela região tinha também essa liderança com muita vontade, com muita garra. Então, ela chegou a treinar muitas pessoas, mais de 1.000 pessoas. Então, ela foi crescendo e criando uma rede grande e uma produção grande, né? Ela tinha essa força. Então, a gente precisava, sem dúvida, estar em essas outras empresas para escoar essa produção dela. Eu acho que cada caso é um caso. Eu tenho visto muitos pessoas que já participaram, entenderam esse mercado e começaram a avaliar se isso vale a pena ou não. Mas acho que é importante participar para aprender. Estou falando até eu como produtor lá no Muquem. Hoje a gente continua produzindo para Tok, para a gente é importante, porque junta um grupo de pessoas, né, quase 20, 20 e poucas mulheres, que têm uma produtividade que a gente não consegue escoar e que ficaria mais difícil a gente fazer uma distribuição maior, né? Então, é importante isso. Agora, esse relacionamento cada vez está mais... Teve um período que foi mais fácil. Hoje está cada vez mais difícil. Difícil principalmente pela logística de entrega desse produto, entendeu? E aí não é só toque-toque, são várias, porque a gente fez pão de açúcar, fez extra, fez Etna, fez todas essas... Fez Leroy Merlin, fez todas essas empresas e sabe que existem essas regras e que cada vez menos estão consumindo o produto brasileiro, né? Porque a competição é muito alta, grande, né, em relação a valores, mas a gente tem que botar o pé lá dentro, entendeu? Eu acho importante. Assim como outros produtos que não se encaixam ali vão para outros mercados, entendeu? Então, isso para o artesão acessar, precisa sempre a participação deles nessas oportunidades que seja o governo do estado, seja o programa do estado, seja um SEBRAE, seja... Tem que ficar muito atento e ir, porque não adianta só a gente falar. A gente fala, a gente explica, tem oficinas de gestão, tem pessoas ligadas nessas áreas que vão junto comigo para fazer essa formação, mas é na vivência que a coisa acontece, entendeu? Porque aí vai dizer, o cliente vai dizer, olha, realmente isso não está bom, isso está fora de padrão, voltou por causa disso, entendeu? E eu vejo que aconteceu com a Paraíba, com as rendas da Paraíba, vários, assim, porque quando eu fui lá em 2001, houve sim um investimento muito grande na Paraíba, do governo da Paraíba, de projetos do BID, enfim, na época que... Principalmente com as rendeiras, né? E aí foram uma série de designers de moda trabalhando com elas, né? E a produção começou realmente a se organizar e a melhor ser distribuída com valores que aumentaram, sim, né? E essas lideranças também começaram a visitar mais os locais e elas participando dessa conversa junto com o mercado, entendeu? Aí eu acho que elas começam a dizer, não, eu não quero vender para esse negócio, eu vou vender para aquele outro negócio que para mim vai gerar melhor a minha estrutura, entendeu? Isso que eu acho que foi importante.
Oh, perfeito. Não, uma aula super bom, porque é isso, né? Não adianta você querer, eu vou fazer aqui, vou vender para Tokstok, que tem isso. Tem uma pré-organização, né? Tem que entender se dá, se não dá, né? Se é do teu tamanho, se não é. Mas você só vai saber isso muitas vezes testando, né? Testando, experimentando, entendendo como é que são os processos dentro dessas mega lojas, né? Que precisam sim de padrão, assim, precisam sim de certas regras, porque senão eles não conseguem funcionar também, né?
Exatamente. Você lembra do caso da cestaria Baniwa? Uhum. Né, na Tokstok, que tiveram que realmente colocar em formatos, porque o transporte dificilmente sair lá do Alto Rio Negro para chegar aqui, como é que isso ia? E são cachoeiras para ser atravessado isso chegar até São Gabriel da Cachoeira. Então, tem a logística no Brasil que é muito complicada, entendeu? As transportadoras para isso chegar no prazo certo. Então, muitos desses artesãos desistiram de fazer essas entregas por essa dor de cabeça que dá você fazer o produto, no seu local, você fazer o produto, organizar, botar, isso vai. Mas e depois esse controle de realmente isso chegar lá, ter código de barras, você faz um esforço danado, eu vejo isso também com a Serra da Capivara, com a cerâmica da Serra da Capivara, o que eles fizeram? Eles têm um caminhão que eles que fazem entrega. Eles não dependem tanto da transportadora, porque a transportadora, nessas lojas, tem horário marcado. Isso está mudando, vai mudar um pouquinho. Eu tive recentemente na Tokstok, parece que eles vão fazer uma outra política de entrega lá, né? Mas é isso.
Eu acho que essa relação entre as grandes lojas, o artesão, né? É uma decisão do artesão sempre, né? Se ele quer entrar nesse mercado ou não, se ele tem capacidade para produzir para essa loja ou não. Mas desde que a loja esteja pagando o preço justo de cada peça delas, eu acho que não é uma relação de desequilíbrio aí, né? Porque a comunidade está sendo beneficiada com a produção e com o que ela está pedindo pelo produto. Eu vejo, uma grande marca aí que compra, por exemplo, a produção inteira, do ano inteiro dessas comunidades. E eu fico imaginando, porque é muito difícil você conseguir abrir um mercado e entrar dentro desse mercado, né? Então, se conseguir, eu acho que é uma das melhores fontes de renda, de retorno para as comunidades. Um pouco mais que tipo feiras no local, né?
Mais pontuais.
Isso, eu acho que não tem tanto retorno quanto essas que elas já podem até se programar, né? Daqui 6 meses eu tenho que entregar tanto, então elas conseguem se programar no trabalho e se programar também financeiramente, né? Então eu acho que desde que não tenha um intermediário entre o lojista e o artesão, eu acho que é super benéfico.
Tem uma diversidade aí, né, de mercados. Então, a gente está falando de participação em feiras, grandes marcas. E aí também teve pergunta com relação à criação de produto. Teve um grupo que perguntou, a gente sempre cria olhando demanda. Então, o que o mercado está querendo, a gente faz. A gente queria escutar um pouco a opinião de vocês, né? Como é que é isso? Quem vem primeiro? A demanda ou a criação do produto?
Muitas vezes, muitas comunidades pensam no que o mercado está pedindo e várias comunidades começam a trabalhar no mesmo tipo de produto, que acabam competindo, né? E aí vão brigar quem baixa mais o preço, né, com esse fornecedor. Eu acho que talvez isso não seja tão benéfico, mas o contrário, que é um trabalho que eu aprendi vendo o seu, Renato, de criar a identidade de um produto, né, ligado àquela comunidade, né, esse trabalho que você faz, que a gente está fazendo também, mas tentar colocar algo novo nesse mercado e se diferenciar das outras comunidades, né? Um exemplo, no Amazonas, acho que muitas comunidades indígenas fazem aquela cestaria, né?
De Arumã.
Então, chegavam na feira e elas ficavam brigando por preço. Então, ela me vendeu por menos. Você faz por menos. Então, talvez não seja uma relação tão boa isso do que o mercado quer, né? A gente pode identificar, lógico, o mercado precisa disso ou daquilo, mas que tenha uma identidade ligada a cada comunidade, eu acho que para se diferenciar das outras.
Bom, pelo que eu estou entendendo, tem todo o estudo de uma estratégia, não é assim também sair fazendo, né? Tem uma estratégia por trás disso, não significa que as demandas de mercado são boas ou ruins, mas qual é a estratégia desse grupo, da estrutura que esse grupo tem, da capacidade que esse grupo tem?
Tem uma questão que é o seguinte, que eu acho que é importante falar, claro que, assim, nesses anos todos, assim, eu precisei desenvolver produto para algumas empresas, né? Mas isso não é a premissa de eu chegar na comunidade. Eu chego na comunidade, faço um produto para a comunidade, é uma marca para a comunidade e um desenvolvimento de linha para eles. A partir daí que as empresas venham interessadas nesses itens, aí sim faz um desenvolvimento, até nem precisa fazer porque já está pronto.
Tem uma coisa assim que essa pergunta me traz, porque eu percebo que o produto, né, quando a gente vai para... quando acontece o desenvolvimento desses produtos e tudo mais, eles, por todo o processo de como ele é feito, ele é construído a partir de uma essência dessa comunidade. Então, ele nasce de dentro, vamos dizer, né? Ele não... E aí, quando você fala assim, vou fazer só a coisa do mercado, vou atender só o mercado, vou buscar o que o mercado tem, é uma coisa que está nascendo de fora, né? Ele não está com essa força de que nasce de dentro dessa comunidade, com suas peculiaridades, suas particularidades, a sua... Né? Então, eu tenho a impressão que algo se perde nisso, né? Quando você vai falar, ah, eu vou só atender as demandas, não adianta, é uma urgência financeira que está na frente, né? Ao passo que se de repente se volta para a comunidade, se fortalece, né? Se cria ali um chão, assim, forte, né? Esses produtos são nossos, eles têm nossa identidade, eles contêm nossas origens, eles têm forças e tal, e tal, e tal. Ele pode ir muito mais longe.
Pela percepção de valor de fora também.
É, porque de fora passa a entender, olhar você e entender você como uma coisa especial, né? Mas a gente tem que ir fechando, assim, né? Então, eu queria perguntar para vocês, assim, cada um, assim, visitando sua experiência, tem alguma dica, assim? Fala assim, ó, pela minha experiência, percebo isso, sei lá, alguma dica que vocês...
Prestem atenção nisso.
Cuidem disso, façam isso, sabe? Assim, coisas que são, que vocês notaram, assim.
De tantos lugares que visitaram nesse Brasilzão, mundão.
Aí eu queria fazer essa pergunta para a mesa, porque vale para todo mundo. Uma dica geral.
Vai, Renato, por favor.
Olha, é assim, eu vou falar agora uma coisa muito... Porque com esse tempo todo, essa mudança de todo mundo acessar facilmente o mundo pelo celular... Né? Eu estou falando agora especificamente de povos indígenas, onde eu estou trabalhando no Pará, com jurunas e com araras, tá? Então eu diria para eles, larguem essas referências que vocês estão buscando da Índia, do México, porque você vê muito claramente toda essa referência nas miçangas. Então, volta a falar o que falou há 20 e tantos anos atrás, quando começou esse programa, dizer marca Brasil, valoriza o Brasil, olha para dentro do Brasil. Eu acho que isso cada vez mais e muito mais ainda nesse momento, entendeu? Porque enquanto isso estava meio sem esse acesso, a gente valorizou muito, a gente trouxe muito. Isso está mudando. E acho que tem que voltar mais ainda fortemente nesse momento, entendeu? Principalmente para os povos indígenas.
Bom, eu acho, como o Renato também, eu acho que a identidade é a história, eu acho que é o mais forte em um produto, né? Então, que os artesãos contem essa história no momento que eles estão vendendo as peças. Que muitos deles apresentam um vaso, né? Mas se ele conta a história desse vaso, onde foi produzido, com que técnica, quanto tempo existe essa técnica, né? Por quem é feito, então as pessoas olham de uma outra maneira para esse produto, né? Então eu acho que a história é um fator muito bom na hora da venda, né? Na hora de você conquistar o cliente.
Eu quero responder essa pergunta da Paula como historinha também. A gente, eu e Paula, trabalhamos também muito juntas em muitos projetos. E um dos projetos que a gente trabalhou foi no Guarujá, com 5 comunidades lá. E tinha uma senhora, Dona Renildes, como várias outras, fazia ponto cruz, uns bordados, e as referências eram todas lugar comum, assim, né? A revista do artesanato. E ali, você olha e sabe onde você vai chegar. O resultado é seguro, né? Ela sabe que vai seguir o risco da flor, da rosa lá, e vai chegar numa rosa. Acontece que é ela e mais não sei quantas, 400 mil pessoas que vão chegar no mesmo lugar. E a gente tinha um desafio ali com a Dona Renildes e com toda aquela comunidade de passar a barreira do medo de errar, né? Então ela vivia num lugar cheio de referências da natureza, né? Tinha o mar, tinha a brisa, tinha o vento, e a gente fez uma brincadeira com ela de um desenho cego de fechar os olhos e pôr o lápis no papel e desenhar as sensações. Dona Reunildes, imagina o vento. Agora imagina a areia. E aí ela foi traçando. E quando ela abriu o olho e viu o desenho livre dela, ela olhou e falou, ah, agora entendi. E a Dona Reunildes passou a bordar coisas lindas, incríveis, que partiam dessa meditação e desse sentimento dela, da percepção dela. Ela só fez isso a partir do momento que ela se abriu a experimentar. Então, a minha resposta a esta pergunta, além da... É a soma aqui, né?
É a soma, maravilhosa.
Vamos estar abertos a experimentar e perder o medo de errar. Errar traz possibilidades de inovação, né?
Ah, é super. Ai, gente, o que eu posso dar de dica nesse caldo aqui? Que tempero mais que eu ponho, né? Ai, ai. Eu não sei, eu tenho sempre a impressão, assim, que... Enfim, vai tocar um pouco de que cada um falou, né? Mas eu tenho sempre a impressão de que se voltar para dentro, né? Voltar para as origens, voltar para entender, assim, da onde nascem as coisas, a origem dos pigmentos que eu usava, que eu uso, a origem das matérias-primas, entender os porquês... dá um impulso muito grande para você ir para frente, sabe? Então, na hora que você se sentir perdido, para onde eu vou? Você só quer olhar para frente? Não. Olha para trás. Sabe? Assim, não, eu estou perdido, para onde eu vou? Não. Para. Olha para trás, você vai ter dicas preciosas de que caminho seguir, sabe? De que caminho... Enfim, a partir disso, né? Porque ali vai estar a sua história, ali vai estar, sabe, um monte de coisas que a gente trocou aqui na mesa e isso vai te dar força para ir adiante. Muito obrigada.
Muito obrigada.
Muito obrigado.
Queremos agradecer muito vocês todos que participaram e ao patrocínio da Vale e o apoio das Pernambucanas.